Então vamos lá. Boa noite, vamos começar o shiur desta semana, Parashat Vayera, uma parashá muito especial, muito rica, com muitas lições, inclusive hoje em dia, já a parashá nos comenta, começa nos contando uma lição importante para todos e cada um de nós no nosso dia a dia. Primeiro que nada, a Torá começa nos contando, Vayera Elav Hashem Velonei Mamre, e Deus se revelou a ele. Só que a palavra revelar, que significa? Se mostrou, certo? Na prática, quando você tem algo que está oculto, Hashem está oculto, na verdade ele se revelou a Abraão. Ele veio e se apresentou a Abraão. Inclusive, nossos sábios explicam no Midrash que por que, que Deus se revelou a Abraão? Por uma razão muito simples. Abraão, ele tinha feito, no final da parashá da semana passada, nós vimos no Shabbat, Abraão tinha feito Brit Milá. Então, um homem, como dizem nossos sábios, que com, na idade de 99 anos, decide fazer o Brit Milá, como propriamente consta na Torá, ele merece que Hashem se revele para ele. Isso daqui é um mérito e tanto. E, por si só, nós já estudamos semana passada a importância que tem o Brit Milá, e que é uma coisa que quando alguém faz com um sentimento e também racionalmente envolvido, ou seja, ele entende o que está acontecendo, tem um valor muito grande, uma entrega muito grande. Eu quero ver quem é corajoso de já fazer o Brit Milá nele, certo? E principalmente naquela época que não tinha anestesia como tem hoje em dia. Então era, como se diz, na raça mesmo. Então imagina fazer o Brit Milá com 99 anos. Quem chega nos 99 anos diz, espera aí, não mexe. Na prática, Abraão teve essa coragem, essa fé em Hashem, então mereceu que Hashem se revele a ele. Mas por que que Hashem se revelou a Abraão? Qual é o intuito dessa revelação? Nossos sábios nos explicam que tudo isso está acontecendo agora no terceiro dia depois do Brit Milá de Abraão. Em geral, o terceiro dia depois de uma cirurgia, depois do Brit Milá, é o dia que mais dói. Muitas vezes a gente vê que você vai no médico, uma pessoa passa a cirurgia, e os primeiros três dias são os dias mais, talvez mais complicados, mais sensíveis. De onde sabemos que são os dias mais sensíveis? Justamente que nesses dias dói mais. Principalmente o terceiro dia. O terceiro dia do Brit Milá é quando mais dói. E Hashem veio justamente visitar Abraão, para quê? Para cumprir com a mitzvah de Achnasat Orchim, de Birkur Cholim, perdão, de consolar e dar uma força. Birkur Cholim é visitar doentes, mas a questão é como se chama? O ânimo que você dá ao doente, o estímulo que você dá. Fora o fato que nossos sábios nos ensinam que todo aquele que visita um doente tira uns 60 avos da doença. Então imagina você o mérito, o bem que estava fazendo. E Deus veio visitar Abraão no terceiro dia do Brit Milá. Na verdade, vamos lá analisar um pouquinho melhor toda esta passagem. Eu vou ler primeiro os dois primeiros versículos e vamos entender um pouquinho melhor, vamos nos aprofundar um pouco neles. Diz assim, começa nos dizendo, Hashem se revelou a Abraão, em Elonei Mamre, e ele estava sentado na porta da tenda, na entrada da tenda. Se podemos dizer que uma tenda tem porta. Então, na entrada da tenda, no calor do dia. E aí, Abraão ergueu os olhos, elevou seus olhos, ergueu os olhos e viu naquela hora, Veinesh Lusha Nashim Nitzavim Alav, e eis que tinha três homens que estavam na frente dele, Vayar Utsilikratam, e ele viu e correu até eles, Mipetach Haol, da entrada da tenda, Vaishtach Huarza, e se prostraram na frente dele. Ou seja, nós vemos aqui, primeiro que nada, que Hashem se revelou a Abraão. Quando se revelou? Terceiro dia depois do Brit Milá. Por que que se revelou? Porque dia que eu mais dói. Ok? E aí, de repente, o dia estava um dia muito quente. Por que que a Torá tem que me contar que o dia era quente? Que diferença faz se estava chovendo, se estava quente, se veio uma onda de frio? Certo? Aqui em São Paulo a gente está agora com uma onda de frio. Certo? Se alguém tem dúvidas, que levanta para Shacharit cedo de manhã e vai ver que está friozinho. Então, na prática, por quê? A gente faz isso. Tudo tem um motivo. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não entende, às vezes não compreendemos. Hashem simplesmente, Deus mandou um calor muito forte, para quê? Para poupar Abraão. Porque estava muito quente. O que acontece quando está muito quente? Muito quente. As pessoas não saem de casa. Ninguém está afim de enfrentar o sol escaldante no meio do deserto. Então fica na sua tenda. A tenda tem uma sombrinha, geralmente estava construída, tinha, provavelmente já naquela época o pessoal sabia que deixava, como se diz, um tipo de teto doble, que tem para deixar uma câmera, o ar quente fica como se fosse, o pessoal faz no deserto hoje em dia, tem uma tenda e tem outra tenda em cima. Para quê? Para o ar, o sol escaldante não bate diretamente, tem como um isolamento térmico, faz. Isso também na época já sabia. Esse não é o nosso tema, mas vamos voltar. Então, aí, na prática, Abraão estava na tenda e Hashem fez que esteja muito quente. Para quê? Para que não tivesse pessoas. Qual o problema se tivesse pessoas circulando por aí? Abraão, ele se caracterizou principalmente pela mitzvah de Achnasat Orchim. Vamos ver se dá tempo hoje, vamos analisar isso mais na frente na Parashá. Abraão Avinu, ele tinha por hábito procurar sempre trazer convidados para casa. De aqui que muitas vezes as pessoas veem que o Rabino vai e convida as pessoas para vir Shabbat, etc. Ou qualquer dia de semana, marca, convida, etc. Por que convidar? Porque a mitzvah de hospitalidade é uma mitzvah muito grande. Nós já vamos ver daqui a pouquinho. Cumprir com a mitzvah de hospitalidade não é somente dar comida, bebida, sino também receber uma pessoa bem. Isso é uma das mitzvot mais difíceis que tem. Por quê? Um parênteses. Quando você cumpre com a mitzvah de hospitalidade, como você cumpre ela direitinho? Quando você tem consideração e está pensando no convidado, não em você. Ou seja, quando você tenta atender o convidado conforme ele merece, conforme ele precisa, e não conforme o que eu quero. Porque senão não estou atendendo o convidado, estou me atendendo a mim mesmo. Ou seja, eu quero me sentir bem e trazer um convidado, por exemplo, estou sozinho em casa, não quero estar sozinho, então chamo um convidado. Espera aí, então o convidado, eu estou usando ele. É verdade que estou atendendo ele, mas estou usando ele em benefício próprio. A verdadeira mitzvah, quando você atende o convidado, em função dele, para atender ele, você atende ele. Voltando ao nosso assunto, então a mitzvah de hospitalidade é uma mitzvah muito grande, e a Torá nos conta que Abraão estava triste, mesmo que era o dia mais dolorido, após, com mais dor, após o Brit Milá, Abraão estava chateado que não tinha gente para receber. Então, a Kadosh Baruch Hu, o que ele fez? Falou para os anjos, vamos visitar Abraão, não tem ninguém para visitar. Por que Abraão estava angustiado? Porque ele queria cumprir com a mitzvah. Abraão não se contentava com estar isento. Ah, estou passando mal, não vou. Por exemplo, e vamos aqui entrar num outro detalhe, fugindo um pouco do tema, mas para entender a grandeza deste lado de Abraão, eu não sei quantos de vocês são empresários, mas conhecemos que um funcionário, quando está um pouquinho de frio, um pouquinho resfriado, não agora que tem Covid, que suspeita talvez que está com Covid, mas quando ele está passando um pouquinho mal, ele já diz, não vou trabalhar. Obviamente tem que se preservar, etc., mas ele diz, não vou trabalhar, não estou passando bem. Só um pouquinho de dor de cabeça ou um pouco de resfriado. Agora, isso quando ele é um empregado. E quando ele é o dono da empresa? Quando ele é o empregador? Eu não vi pessoas, muito frequentemente, dizendo, não fui trabalhar, deixei a loja fechada, vamos dizer que o cara é lojista, deixei a loja fechada porque eu estava um pouco resfriado. Ah, eu estava com um pouco de enxaqueca. Então não fui trabalhar, deixei a loja fechada. Eu nunca vi no shopping center ou na rua uma loja com uma plaquinha fechado porque o dono está com dor de cabeça. Nunca vi. Agora, o funcionário que não veio trabalhar porque está com pouco dor de cabeça, isso é comum. Qual a diferença? O que eu estou querendo comentar aqui? A diferença da responsabilidade e da seriedade que a gente encara as coisas na vida. Quando é um projeto nosso, que é vital para nós, a gente que está muito mal para desistir. Quando o projeto é de outro, eu sou um simples empregado, eu sou um simples funcionário, tá bom, não vou trabalhar, não tem problema. Mas quando sinto que é meu, que depende de mim, não existe, vou cancelar a aula. Ah, estou meio com dor de cabeça, hoje não vou dar aula. Ah, eu passei cirurgia faz 2 semanas, hoje fiz fisioterapia, está me doendo, então não vou dar aula. Não é assim que funciona. A menos que você não sinta que isso é teu, que é vital, que é importante e imprescindível. E aí você faz esse esforço. Ok? Isso aqui num empresário, num funcionário, paralelismo. Agora bem, Abraão estava com dor do Brit Milá. E ele tinha uma missão de ir a receber convidados, cumprir com a missão da hospitalidade. Então, na prática, qual dos dois é Abraão? É o funcionário ou o dono da empresa? Aquele que sente o compromisso para a coisa andar. Obviamente que Abraão é o dono da empresa. Abraão é o empresário, aquele que está na jornada, que está encarando com sangue, suor e lágrima, e que não existe não receber convidados. Não existe não trazer alguém que precise, alguém que seja necessário, que faz falta, para ele poder passar uma refeição, um shabat, alguma coisa. Então, na prática, nós vemos aqui o quê? Abraão, se bem poderia estar isento, mandar um atestado médico, que ele fez Brit Milá faz 3 dias e não tem condições. Ele falou, não, peraí, não é assim. Eu tenho condições, eu vou. Ah, está doendo? Está doendo, mas eu vou. Hashem justamente fez todo esse calor para poupar Abraão. O intuito aqui era justamente que Abraão não sofresse e dá para ele poupá-lo. Mas na hora que viu que saiu, como se diria em português, o tiro pela culatra, ou seja, que Abraão estava realmente angustiado e ansioso por poder cumprir a mitzvah, que ele não estava conseguindo porque as pessoas não apareciam, então Hashem e os anjos vieram visitá-lo. Só que, obviamente, Hashem chegou mais rápido que os anjos. Como nós vemos, e li, por isso que li os 2 versículos, Abraão estava conversando com Hashem, que veio visitar ele no primeiro versículo, e no segundo versículo, Abraão levanta os olhos e vê que tem os 3 anjos. Ou seja, Hashem chegou primeiro. Deve ser que Hashem pegou voo direto, sem escalas. O outro foram no ônibus, sabe, o busão aí, que vai um pouco mais devagar para os anjos. Chegaram depois. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, então Abraão está recebendo Hashem, e no meio que Abraão está recebendo Hashem, vamos ler de novo o segundo versículo. Hashem está no primeiro versículo com Hashem, que se revelou a ele no dia que estava doendo pós-Brit Milá, e diz o segundo versículo, e ele ergueu os seus olhos e viu que 3 homens estavam na sua frente. Quando os viu, correu ao seu encontro desde a entrada da tenda, e se prostou perante eles, e disse, meus senhores, etc, etc, como diz a continuação do terceiro versículo. Ou seja, nós vemos aqui o quê? Abraão, ele deixa a Deus parado. Ou seja, Deus veio visitá-lo, ele diz, Deus, mas espera um instante, tem 3 visitas aqui. Ou seja, ele disse, os 3, Hashem, foi atender as 3 visitas. Dizem nossos sábios, aprendemos daqui a grandeza da mitzvah de hospitalidade. Não somente a grandeza da mitzvah de hospitalidade, não somente porque é tão importante, sino que vemos que Abraão vino, deixa pendurado Hashem, Deus! E vai receber os convidados. Como nós vimos aqui, Dolach Nasat Erchim é maior a receber convidados do que Kabbalat Pnei Ashkinah, do receber a própria divindade. Como vemos de fato que Abraão fez. E Abraão recebe os convidados, eles chegam, nossos sábios trazem que um parecia um padeiro, etc. Ou seja, eram três seres humanos, o Midrash se estende sobre isso, de forma tal que Abraão, inclusive, pensava que eram homens. E, mais uma questão, na própria tem uma passagem que diz que quando os anjos foram visitar Lot, para Lot é escrito que o anjo que foi visitá-lo era Balach, um anjo, e para Abraão era homens. Na verdade, uma opinião diz que se apresentaram perante Abraão como anjos, como homens, perdão, para que ele pudesse cumprir a mitzvah. Por quê? Porque a mitzvah é receber homens. E uma outra opinião diz que se apresentaram como anjos porque, perdão, eram homens para Abraão, mesmo que eram anjos, porque Abraão recebia tantos anjos que já era comum para ele como receber homens. Contudo, há reserva sobre essa explicação. Contudo, Abraão está esperando receber convidados, vem esses três homens, e Abraão deixou a Deus pendurado. Só que, o que aconteceu aqui? A Torá nos conta, logo em seguida, que Abraão viu esses homens, três homens que estavam na frente deles, e aí ele viu e correu atrás deles. Pergunta nos sábios, o que significa? Ele viu de novo e correu atrás deles. Já nos disse no início do versículo, e viu. Ergueu seus olhos e viu. E agora me diz, novamente, e viu e correu até eles. Peraí, já estavam na frente dele quando ele viu a primeira vez. Agora vê de novo e corre até eles. Explica o Midrash, muito bonito, na verdade, que Abraão contou para os anjos que ele estava ocupado com Hashem. Pediu desculpas. Aí ele foi falar para Hashem, olha, me desculpa por chegar um convidado. Já ele correu, deixou Hashem pendurado. Mas Abraão sabia que era Hashem. O que, que ele fez? Voltou para Hashem e falou, olha Hashem, me desculpe, mas chegaram convidados. Vou atender os convidados, depois a gente conversa. Naquela hora, quando ele voltou para Hashem, diz o Midrash que os anjos viram isto. Falaram, peraí, nós estamos interrompendo a visita de Hashem? Não, melhor vamos embora, não vamos atrapalhar. Se Hashem mesmo veio. Aí, ele estava se afastando. Então Abraão correu até eles, justamente por quê? Porque ele queria, falou para aí, eu fui me justificar com Hashem, mas eu quero ficar com vocês, eu quero atender vocês, vocês têm prioridade. Porque quem recebe os convidados vale mais do que receber Hashem, como falamos antes. Então, na prática, Abraão, ele correu até eles, por isso que a Torá nos diz que ele viu de novo, viu que estava se afastando, e correu até eles. E aí, uma questão interessante, o Midrash nos conta que naquela hora, Abraão, que já queria ter convidados antes e não tinha conseguido e tudo mais, de repente ele conseguiu seus convidados, certo? E quando ele viu esses três convidados, Abraão, na prática, e quando conversou com Hashem, o que que Abraão conversou com Hashem? Antes de que os anjos cheguem, perdão. O Midrash nos conta uma passagem muito linda. Diz que Abraão, quando conversou com Hashem, ele falou para Hashem, Hashem, estou chateado. Hashem perguntou por quê. Falou, antes de fazer o Brit Milá, eu recebia convidados o tempo inteiro. Sempre tinha convidados. Agora que fiz o Brit Milá, não tenho mais convidados. Ah, de repente você faz calor e eu perco meus convidados, eu perco minhas visitas. Que negócio eu fiz? Está claro? Aí Hashem responde, peraí, você fazer o Brit Milá não te prejudicou. Você não foi lesado pelo Brit Milá. Bem pelo contrário, você foi engrandecido. Por quê? Até que você fez o Brit Milá, quem vinha na tua tenda eram seres humanos. Agora que você faz o Brit Milá, quem você está qualificado para receber? A própria divindade e os anjos. Olha o nível superior no qual acedeu a Abraão por ter feito Brit Milá. Não vamos nos estender sobre Brit Milá, isso foi da semana passada e comentamos, inclusive, que no Gan Eden tem um anjo de Abraão Avino tirando cada um que não deixa que entre no inferno, no purgatório, por causa, por mérito do Brit Milá. Então nós vemos a grandeza da mitzvah do Brit Milá. Contudo, voltando ao nosso assunto, pergunta o Midrash, quem eram esses três anjos que vieram visitar Abraão? Esses três anjos são os maiores três anjos que tem: Michael, Gabriel e Rafael. São os três maiores anjos. Na prática, Michael é aquele que vem o nome, vamos analisar o nome, cada anjo tem uma função e o nome dele é por causa da missão dele. Michael significa mi, quem? Como Deus. Ou seja, aquele grandioso anjo que está agradecendo a Deus. Gabriel, quem é o anjo Gabriel? Gabriel vem de Gevura, Gabriel, Gevura. A mesma origem da palavra, a mesma raiz, mostrando que é o rigor de Hashem, a severidade de Hashem. Certo? E por último, temos aqui Rafael. Rafael significa Refa, quel, cura, Deus. É o anjo da cura, o anjo que vem trazer cura. Na prática, então explica o Midrash, o anjo Gabriel, que é de severidade, e o anjo que veio para que... Os três viram juntos, mas cada um veio ao mundo com uma missão diferente. O anjo Gabriel veio para destruir Sodoma e Gomorra, que vamos ler para já, mais na frente. Lembra de Sodoma, estudamos semana passada. Sodoma, cidade de Lot, que Abraão lutou contra os quatro reis que estavam encabeçados por Kedarlaomer. Não sei se lembra que tinha lutado contra os cinco reis e vencido eles. Pois bem, então o anjo Gabriel é aquele que vai destruir Sodoma e Gomorra. O anjo Michael, que é o anjo de grandeza de Hashem, aquele encarregado de que é anunciar um milagre para Abraão e Sara, que eles vão ter um filho. Abraão com 100 anos vai ter um filho e Sara com 90. Certo? Então nós vemos aqui o anjo Michael, aquele que está encarregado disto daqui. E o anjo Rafael, o anjo da cura, ele é responsável de quê? De curar a Abraão, que nós falamos era o terceiro dia do Brit Milá, quando mais doía, e é o mesmo anjo que depois vai resgatar a Lot de Sodoma e Gomorra. Não sei se você lembra a história de Lot, está mais na frente na Parashá. Se a gente conseguir, a gente analisa mais na frente um pouco dessa passagem. Mas voltando ao nosso assunto, surge aqui uma pergunta óbvia. O Midrash me diz que o anjo, que nenhum anjo faz duas missões. Por isso vieram três anjos, para cada um com uma missão específica. Mas de repente, Rafael é aquele que vai curar Abraão e é aquele que vai resgatar a Lot de Sodoma e Gomorra. Explicam nossos sábios, os comentaristas lá, na prática, que não tem nenhum problema, uma vez que a cura e a salvação, a cura também é uma salvação da doença, as duas são o mesmo assunto. Quando está salvando alguém, ou está curando. Quando está curando alguém, ou está salvando. Então, é o mesmo assunto, por esta razão que não há contradição de que seja o mesmo anjo que se dedica a isso. Está claro? Bom, vamos continuar um pouquinho mais. Então, na prática, temos aqui os três anjos que vieram visitar Abraão. Então, eles viram que Abraão estava sofrendo, eles não queriam incomodar, e além disso, Abraão estava com Hashem, e ele correu até eles. Então, ele disse, espera aí, na verdade, me espera um instante, vou me separar de Hashem e volto para vocês. Abraão quis, a toda costa, cumprir com isso. E na verdade, Eles responderam para Abraão, como nós vemos de fato, quem está a ser, kasher de barta. Faça, tá bom, tudo bem, faça conforme você deseja, conforme você disse. Ou seja, Abraão ofereceu para eles comida, como vemos aqui, a partir do versículo 4, eles param, pedem o terceiro, que por favor não vá embora, e no versículo 4, ele, e no 5, ele pede para Sarai, ele mesmo, vão preparar todas as coisas. E no versículo 5 termina que eles responderam, tá bom, a gente topa. E Abraão faz comidas, etc., e bebidas, e preparou para eles, como nós vemos aqui na Torá, ele pegou manteiga e leite e carne, e inclusive Rashi diz que deu para eles língua para comer, então não era língua defumada talvez, talvez não era língua vinagrete, mas era uma boa língua que ele serviu para eles. Rashi traz o comentário que era língua com mostarda. E aí ele serviu esse prato para eles. E a Torá nos conta. E Abraão está na expectativa embaixo das árvores. E o que, que Abraão vê? Diz aqui, vai o gelo e eles comeram. Pergunta aos nossos sábios, acaso anjos comem? Anjos precisam comer? A Torá está me dizendo aqui, e comeram. Encerra o versículo 8 dizendo, e comeram. Como pode ser? Será que eles têm todo o aparelho digestivo, etc.? Então, nossos sábios explicam, na verdade, aqui, que se refere a que não necessariamente eles comeram, eles fizeram como se estivessem comendo. Por quê? De fato, se alimentar para os anjos não é necessário. Mas nos explicam aqui e nos ensinam uma grande lição. Quando você vai para Roma, diz o ditado, faça como os romanos. Ou seja, os anjos vieram à terra, se conduza como o pessoal da terra. Nós comemos aqui, eles comeram. Nós aqui temos costumes e hábitos, devemos respeitá-los. De aí que quando você vai numa comunidade que tem hábitos diferentes dos teus, se comporte como eles se comportam. Não seja o diferente. Não é nesse sentido que nós explicamos o vídeo da semana passada, da Parashá, de que tem que ser diferente. Tem que saber respeitar, a pessoa tem que saber conviver e coexistir onde ele se encontra. Ou seja, um exemplo prático, eu não perco meu sotaque de argentino. Mas estou aqui e vou falar em português com todo mundo. Eu, na prática, me habituo aos usos e costumes. Eu vou confessar um segredo para vocês. Eu tomo chimarrão todo dia. Mas também como arroz com feijão. Na prática, o conceito é que a gente tem que saber se adaptar e viver conforme o local. Aos anjos nos ensinam aqui esta grande lição. Eles vieram aqui na Terra e eles se comportam como seres humanos. Os seres humanos se alimentam, eles se alimentaram. Não necessariamente porque precisavam. Ok? Primeiro. Segundo, nós encontramos que quem aprendeu essa lição maravilhosamente bem? Quem foi um grande discípulo destes anjos? Nada mais e nada menos que Moshe Rabbeinu. Por que Moshe Rabbeinu foi um grande discípulo deles? Onde vemos isto? Que a Torá nos conta quando Moshe Rabbeinu, ele subiu no Monte Sinai e ficou lá 40 dias e 40 noites, e ele volta, quando voltou, disse para o povo, Lechem lo achalti e umaim lo shatiti. Pão não comi e bebida não bebi. Puxa vida. Por quê? Porque lá em cima não se para fazer um lanche. Nos mundos superiores não se perde tempo comendo e bebendo. Não há necessidade. Ah, de que Moshe sobreviveu 40 dias e 40 noites no Monte Sinai? Hashem alimentou ele espiritualmente. Mas o conceito é simples. Vemos do mesmo jeito que os anjos quando desceram à terra. se conduziram como seres humanos, como o costume da terra, quando nós vamos lá em cima, nos conduzimos como se conduz lá em cima. Inclusive, tem a explicação que em Yom Kippur não se come nem se bebe para a gente se assemelhar a quem? Aos anjos. Porque um dia no qual Yom Kippur a gente está se elevando a um nível e transcendendo do nível terreno para um nível espiritual muito maior e superior. Ok? Vamos lá. Então, na prática, eles comeram e tudo mais, e Abraão falou para eles, depois de tudo isto, aí pediu para eles, para quê? Para que eles descansem e eles se lavassem. Certo? Então, por que que pediu para se lavassem? Abraão, ele pensou, como falamos antes, eram árabes, etc., eram pessoas, vamos dizer, do ambiente, do entorno, ele não conhecia. Então Abraão imaginou que eram como quem? Como os idólatras que conviviam, moravam naquele momento na região. E eles se ajoelhavam a idolatrias, etc. Então Abraão falou, primeiro vamos se higienizar, se lavar, tirar todo o resquício de idolatria que possa ter entre vocês. E desta maneira, Abraão, primeiro os, como diz, adaptou, por assim dizer, espiritualmente, os colocou numa situação, de uma forma muito, muito apropriada, por assim dizer. Já vão estar na minha casa, deixem tudo que é profano, etc., do lado de fora. Em resumo, aqui Abraão preparou para eles uma baita refeição, estou vendo aqui, eu pude explicar isso, e Abraão oferece para eles comida. O que que Abraão ofereceu? Manteiga e leite e carne língua. Como pode ser carne com leite? Na prática, nós sabemos que os patriarcas cumpriram com toda a Torá, e a Torá proíbe misturar carne com leite. Então aqui vale a pena esclarecer dois conceitos importantes. Primeiro, Abraão serviu para eles, não necessariamente carne e leite junto. Talvez Abraão tinha duas salas, certo? Na grande tenda dele. Numa servia alimentos de carne e na outra servia alimentos de leite. Ele recebeu três pessoas. Se alguém quer carne, que coma carne. Alguém quer leite, que coma leite. Estava separado, não tem problema. Em nenhum momento a Torá nos diz que quebraram as leis de Kashrut. Deus me livre. Primeiro. Segundo, se vamos querer dizer, a Torá nos conta claramente. E pegaram manteiga e leite, e depois o benavacada xenassá, e depois a carne. Como de fato. Mesmo conforme a opinião rigorosa, que tem mais rigorosa, que não se come carne e leite, mesmo um logo após o outro, a menos de que passe uma hora, Abraão deu para eles laticínios, ficaram batendo papo como foi a viagem, como está o trânsito, etc. Tal, certo? Como está indo as eleições nos Estados Unidos, sei lá, não falta conversa hoje em dia, a vacina da Covid da China, de Oxford, de Israel, agora já temos para escolher a vacina. Em resumo, na prática, Abraão passou uma hora e aí serviu carne. Não há contradição nenhuma. As pessoas às vezes querem provar daqui, nem os anjos cumprem a Torá. Não é verdade. Primeiro que nada, podemos dizer que Abraão serviu ambas as coisas simultaneamente, mas cada um se serve do que ele quer. Não necessariamente tem que comer do mesmo lugar. A gente vai no Teis, no shopping center, que tem um restaurante de carne de um lado, e do outro lado tem uma porta, um restaurante de leite. Os dois estão servidos. Entram em um ou em outro. Ou em um e depois no outro. Não tem problema nenhum. Isso basicamente é o que Abraão ofereceu para eles e não há aqui contradição nenhuma. E na prática, quando Abraão serviu para eles todas as coisas, a Torá nos conta claramente que então a Torá nos diz que naquele momento quando ele foi pegar o Midrash nos conta, perdão, não a Torá, o Midrash Nos conta que cuando Abraham fue a pegar ese Benabacar, ese becerro que le fue a pegar, él fugió de Abraham y fue a se esconder en Mearat Amachpelá. Ahí, ¿cierto? En Mearat Amachpelá, donde futuramente sería enterrado Abraham, etc. ¿Cierto? Y Abraham lo perseguió para aquella caverna, a caverna de Amachpelá, donde está de fato enterrado Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, con sus respectivas esposas. Y en aquella hora, Abraham entró lá y lá encontró que estaban Adán y Eva deitados lá, descansando. Y tinha uma vela sobre a cabeça deles, sobre cada de eles. Y un cheiro muito agradável, como se fosse un cheiro de incenso do Ganeden, que irradiava de lá. Daquela hora, Abraham desejou este lugar, onde estão descansando, por assim dizer, onde estão enterrados Adão e Eva, neste lugar que eu vou fazer aqui, entre aspas, o nosso cemitério. Se aqui estão enterrados, e daqui se aprende, justamente desta passagem, que lá estão enterrados Adão e Eva, e nós vemos depois, na paraxá da semana que vem, que Abraão, quando falece Sará, ele faz questão de comprar este território, este lugar de Efron o Hitita, e paga preço cheio por ele, justamente para poder enterrar a sua esposa Sará, e depois ele mesmo é enterrado lá, como a história continua nos contando. Então nós vemos aqui claramente como isso vai, na prática, evoluindo, como que as coisas vão criando forma, toda a nossa história. Então Abraão, de aqui que Abraão soube que Adão e Eva estavam enterrados lá, e essa informação vai ser relevante lá na frente. Então Abraão dá para eles de comer, como nós já falamos, e na prática eles comeram, e Sará, naquele dia, ela voltou, na verdade, a rejuvenescer, por assim dizer, o período dela voltou, etc., como vimos antes, faz parte dos milagres do anjo Michael, que ela não engravidou milagrosamente, ela engravidou de forma natural com o marido dela, só que o milagre foi que ela pudesse engravidar com 90 anos, e que Abraão com 99 pudesse engravidar ela, esses foram os milagres. O milagre não é o fato da concepção em si, certo? Então, na prática, aí Abraão, de fato, e Sará, eles engravidam, vai ter seu filho, etc. E na hora, a Torá nos diz que Sará, ela riu, ela não acreditou, faltou um pouco de fé para ela naquela hora. Como? Será que eu vou conseguir? Até agora não consegui engravidar e agora vou conseguir, etc. E aí ela diz, inclusive, vá Adonis Zaken, e meu marido é velho. Por quê? Por uma questão de recato, de discrição. Ela não fala que ela é o problema. É como que meu marido, sabe? Estou, na prática, poupando ele. Certo? E aí os anjos nos dizem uma frase. Aipaleme Hashem Davar. Será que tem alguma coisa que é milagrosa, é difícil para Hashem? La moeda chuveleja. Nós vamos voltar aqui daqui um ano e você vai ver que Sara vai ter um filho. Mas na prática, por que eles estão dizendo isto? Será que para Hashem é um milagre? Porque muitas vezes a gente vê a natureza e pareceria conforme a natureza não dá. Mas a gente dá um jeito. Hashem, que consegue consertar as coisas, com certeza ele consegue dar um jeito também para que as coisas aconteçam. Ou seja, se Hashem nos fez, Hashem pode nos consertar, pode também, se não pode nos curar, pode nos fazer que a gente rejuvenesça, que a gente possa fazer certas atitudes, Hashem pode nos dar as condições na prática. É isso que termina aqui dizendo, e eu vou encerrar o shiur de hoje por aqui, justamente como a gente está tendo o shiur ultimamente de 40 e poucos minutos, para não cansar ninguém, que você estava achando que uma hora era demais, então justamente para a gente ver a grandeza de Sará, a grandeza de, inclusive, de Hashem, que ele pode fazer as coisas acontecer. Hashem criou o mundo e instituiu no mundo uma regra chamada natureza. Mas o milagre é justamente que Hashem nos dá a possibilidade de mudar essa natureza. Agora, o que acontece? Um milagre, que é? A intervenção de Deus na natureza. Certo? E que é um milagre? Algo que foge da natureza. Ou seja, algo que não é natural. Algo que acontece uma única vez, é um milagre. Que não vai de acordo com as leis da natureza. Certo? Então, na prática, se sair água de pedra, é um milagre, certo? Se sair água de pedra hoje, é um milagre. Amanhã sair água de pedra, é repetição do milagre. Se todo dia continuar a sair água da pedra, que vão dizer? Lá tem uma fonte, um manancial. E aí passa a ser natureza. Uma lição interessante se explica em Hassidut. Um acontecimento fora da natureza é um milagre. Mas o que é a natureza? A repetição de milagres. A natureza não é a regra da natureza. A natureza não é mais do que a repetição de milagres. Se, de repente, todas as mulheres de 90 anos começarem a dar à luz, vai deixar de ser um milagre e vai ser algo natural. Então, na prática, vamos levar conosco esta lição. Não é impossível, é um milagre. Na verdade, toda a vida, a natureza é um milagre. Como nós falamos na Brajá, e com isso vamos encerrar, quando a gente sai do banheiro, agradece a Deus, que criou o corpo humano com uma sabedoria, que se diz que é algo natural, mas uma sabedoria tão grande, que é cheia de orifícios, nossos poros, narinas, bocas, orelhas, etc., e outros tantos orifícios que temos, não preciso me estender um detalhe, e a gente, com nosso organismo, constituído por mais de 70% de água, e com tantos orifícios, não perdemos e não vazamos nada. Quando estamos saudáveis, lógico. Não perdemos nada. E se você pegar uma bexiga, encher de água, o primeiro orifício que você fizer, a bexiga vai esvaziar. Vamos reconhecer os milagres que o nosso bom Deus faz a cada instante no mundo, mesmo aqueles que nós chamamos de natureza, e ver como a mão de Deus está por trás de todos e cada um deles. Muito boa noite para todos.